Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Bia Boy.
E olá, pessoas. E é sempre muito bom ver o Kenan.
E Pedro Calriso.
Oi. Olá.
E no programa de hoje vamos falar aqui sobre o filme dos anos 90, Pesos Pesados. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Pesos Pesados, no original, Heavyweights. Aqui não tinha como também, né? Então, assim, botar a tradução literal aí do filme, né? Um filme de comédia da Disney, de 1995, dirigido pelo Steve Brill e co-escrito com o Judd Apatow, né? Pra quem não conhece de nome aí, é um cara que faz bastante coisa de comédia aí nos Estados Unidos. Aí tem Virgem de 40 Anos, Superbad, aquele filme do... O Âncora, do Will Ferrell.
Ah, pode crer.
Né, eu gostava, mas eu nunca mais assistir, tá? Que é o Ligeiramente Grave, com o Seth Rogen, quer dizer. Mas ele faz bastante coisa de comédia aí. E bom, antes da gente entrar em sinopse aí, nos pormenores do filme aí, quero adereçar uma coisa aqui, né? Que esse filme, ele é um fruto da sua época, né? Ele é um total 1995. Ele tem as piadas ali de gordofobia recreativa e tal, né? Que vai praticamente o filme inteiro. Mas, revendo ele hoje, eu achei que ele ia ser bem pior. Me surpreendeu o filme ainda ser, apesar disso, assim, ele é divertido e porque também ele tenta trazer uma mensagem positiva no filme.
É, mas eu também nem achei que eu achei que seria pior quando comecei a assistir. Mas tá
ele,
de boa.
Galera que tá ouvindo aí o podcast e não assistiu ou vai rever depois, sei lá, enfim, ele é bem o que você imagina que vai ser de algo que vai ter esse tipo de piada nos anos 90. Ele é bem fruto da época, bem esse é o que se espera de um filme de comédia desse tempo mesmo.
Não, e eu acho, assim, comparando com outros filmes que a gente já gravou aqui, de relação à comédia, eu acho que ele envelheceu, por exemplo, pra mim, ele é melhor do que, por exemplo, Hora do Rush.
Ah, bom ponto.
Hora do Rush envelheceu muito mal, assim, porque tem umas piadas horríveis no filme. E assim, se você viu, por exemplo, Hora do Rush, você viu só dublado, a dublagem alivia muito a xenofobia que tem no filme. Muito mesmo. São filmes divertidos, mas também são filmes da sua época. E o terceiro, então, o terceiro tem logo no início ali umas piadas horríveis, assim, no terceiro filme, né, no Hora do Rush. Eu acho que, por exemplo, que é um filme muito mais novo, né, que é do início dos anos 2000, e isso eu acho que envelheceu muito pior, por exemplo. Eu pelo menos acho, né. Mas aqui, isso em comparação com, a gente tava até uma outra gravação aqui que a gente tinha iniciado aqui, tava comentando com a Bia, e eu acho que ele, nesses filmes, principalmente esses filmes de live action, assim, da Disney, assim, dessa época aí dos anos 90, eu acho que pelo menos ele tenta trazer uma mensagem positiva, pelo menos de um, que eu ainda quero gravar aqui, que eu sei que a Bia vai aceitar gravar, você e o Pedro, né? Que a Bia tá sempre disposta a gravar essas pataquadas, né?
Sim.
Que é o Cheque em Branco. Tu lembra desse filme, Pedro?
Maravilhoso esse filme.
Ah lá.
Senhor McIntosh.
Porque esse filme, porque aqui pelo menos no final ali, já que a gente tá falando disso, né? Acho que o filme ainda tenta trazer uma mensagem assim de equilíbrio e tal, porque a galera tava, o punk estava muito no extremo e a galera do acampamento também tava muito relaxado, essas coisas assim, né? Isso falando especificamente dos adultos, né? Deixava muita coisa passar também por culpa deles, né? Então, o filme tenta trazer essa mensagem de equilibrar um pouco as coisas, né? Mas, por exemplo, no Cheque em Branco, isso pelo menos da minha lembrança, aí quando a gente gravar, a gente vai, né, trazer isso mais a fundo, se tem ou não, se tem alguma mensagem. Eu não lembro de mensagem positiva nenhuma no filme, porque o moleque comete crimes e nada aconteceu. É isso.
Eu acho que não acontece nada mesmo, né?
Não, acontece. Final. O moleque não sofre consequência nenhuma. Talvez a mensagem seja essa. Você sabe que você não sofra consequência. Não sei. Mas a gente vai descobrir quando a gente gravar esse filme. E outra parada também, assim, que é fruto, também é fruto da sua época aí, é que eu acho que agora não tem muito mais não, né? Que ali, anos 80, aí mais pro lado do terror com Jason, e anos 90 aí com comédia, era ano de filme de acampamento. Se a gente parar aqui e fazer um podcast listão de filmes de acampamento, dá pra fazer, hein?
Dá, fácil.
Muitos filmes de acampamento. Dos mais variados tipos.
Né, de tudo quanto é coisa, né? De terror, de comédia, de mistura, de coisa meio romântica, era tudo, de tudo, de tudo. E pra todas as idades também, né? E eu não sei, queria saber como é que era com, né, no caso de você, vocês, mas onde eu moro, né, onde eu... Enfim, eu moro no mesmo lugar, né? Onde eu moro, tinha muito nessa época dos anos 90 e começo dos anos 2000, conversa sobre ir pra acampamento, fazer acampamento. Tinha o NR, né, que não sei se é ativo ainda, mas a galera curtia muito. Eu nunca fui no NR, mas a minha escola fazia acampamento na própria escola. Eu cheguei nesse, fui nos outros aí, tudo, tipo, final de semana, uma semana e tal. E era um rolê muito mágico. Então, quando tinha filme com o tema, era gostoso de assistir, porque a gente ficava, tipo, nossa, quando a gente for no próximo, vai ser muito louco, sabe? Vocês tinham um rolê desse também, onde vocês moravam? Ou nem?
Pra mim, de férias, eu acho que eu nunca vi na vida, cara, no Brasil.
Nem esses curtinhos aí, tipo, uma semana, um final de semana, assim?
É, eu já vi alguns, mas era assim, era parada de... Não era pra minha faixa salarial da minha família.
Pode ser isso.
Até onde eu lembro, o NR era caro. Era o acampamento, pelo menos as escolas caras daqui, mais caras, iam pro NR. Porque, como eu disse, eu não cheguei aí, então eu não tenho certeza, mas pelo menos a minha lembrança é que ele era mais esse rolê. Mas os de tipo, vamos pra escola dormir na sala de matemática que vai ser louco, era suave.
É, não, eu nunca vi. Ou não lembro.
Sempre uma possibilidade também. Ainda mais criança. Sim.
Mas eu acho, assim, mesmo se eu tivesse condições, se meus pais, acho que me perguntassem, né, não simplesmente me colocassem na tu vai e acabou, eu acho que eu não iria, não. Se fosse na pegada do como é normalmente nos acampamentos lá nos Estados Unidos, né, que é o verão inteiro, né? Sei lá, eu não queria ir mais férias inteiras ficar num acampamento. Se fosse um final de semana, uma semaninha, talvez. Mas um mês inteiro, não gostaria, não, né? Porque normalmente é isso. E falando de alguns filmes de acampamento que eu particularmente gosto, que é o Summertime Suite, né? Que é o Férias Trocadas. Conhece esse, Pedro?
Nossa, nunca vi.
Férias Radicais. Passava no SBT. Era filme direto pra TV. Eu achava muito maneiro que era um filme do... Que eram dois garotos com o mesmo nome e sobrenome, né? Um pobre, negro e pobre, outro branco e rico. Aí eles pegam o ônibus errado, um vai pra um acampamento de rico, outro vai pra um acampamento de detenção. Maravilhoso. E outros dois aí dos anos 90, que é praticamente a mesma história, que é As Namoradas do Papai, que é com as irmãs Olsen, que elas se conhecem num acampamento de verão, e elas são idênticas e decidem trocar de lugar, né? Mas elas não são parentes. E com a Lindsay Lohan, que é a Operação Cupido.
Nossa, bom demais a Operação Cupido.
Clássico.
Clássico mesmo.
Que por muitos anos, por um bom tempo, eu achava que ela tinha uma irmã gêmea.
Eu também. Me enganou total.
Até eu parar e ver os créditos do filme e ver que era...
Nossa, mas... igual o episódio do Chaves Chapolin. Eu não lembro.
Qual? Do Operação Cupido?
Operação Cupido, é. O das irmãs Olsen eu não lembro. Mas do Operação Cupido eu não lembro.
Quando é que vai ser a gravação desse, Diego?
Vamos gravar a Operação Cupido. É bom, se você, pra galera que estiver ouvindo aí, tirando o Summertime Suite, o Yara Namara do Papai, que não tem stream não, o Operação Cupido tem no stream, no Disney Plus, né? O Pesos Pesados também tem no Disney Plus. E um outro que eu gostava era o Férias em Alta Astral, né? Esses nomes são maravilhosos, né? Que é com o Christopher Lloyd e tal, que é a galera que decide criar o próprio acampamento. Cada um, ele, não sei se eles fogem ou eles param em outro lugar e tal. Eu achava divertido também. E esse também tem na Disney Plus.
Começando a achar que eu não tinha televisão nessa época em casa. Esse e o Summertime Suite eu nunca vi.
É, ele passou, o Summertime Suite passou na TV aberta, passou no SBT. Ele era desse,
não sei se não, você então, tinha,
tinha o costume não, de assistir
TV aberta, SBT. TV aberta era a única coisa que eu tive até eu vi os muitos anos aí. Depois
o Férias e Alta Astral, eu não lembro de ter passado na TV aberta. Eu vi na TV fechada, porque eu vi, devo ter visto lá 96, 97, por aí.
Eu juro que eu tô tentando lembrar de filme de acampamento. O único que veio na minha cabeça agora é Camp Rock.
Justo.
Justo, é.
Única coisa.
Que é bom, tá?
Sim, é legal.
É bom.
Mas foi bem, bem forte aí pelos anos 90 e tal. Então tinha bastante coisa aí de acampamento e tal. Tem mais variados aí.
Tipo, esse tipo de filme meio que morreu, né? Filme de comédia, filme pra criança, toda a família. Não tem mais, né?
Não, hoje em dia. Tem mais. Não, é difícil, assim.
É tipo comédia romântica. Comédia romântica também não existe mais. Não sai mais.
Eu acho que sai, não pra cinema. cinema, né? Mas vira e mexe tem, né? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tem um que é do... das coisas mais recentes aí, recentes entre aspas aí, né? Tem o Camp Rock aí, que tem o filme do Lucas Neto. Tem um que é muito bom. Tem um que é muito bom, O Mistério dos Escavadores. Mas eu acho que não é bem filme de acampamento, é filme de prisão, tá? Que eles não estavam no acampamento, eles estavam na prisão. Mas você pode dizer que é um acampamento. Mistério dos Escavadores, já viu esse filme?
Nossa, não.
De 2003, ideia. Com o Shia LaBeouf. Esse filme é muito bom. Muito bom mesmo. Eu também eu gostaria de gravar isso aí, se vocês gostarem. Mas eu acho que vocês vão curtir se ver esse filme. Esse filme é bem maneiro. Porque não é bem... Não é bem eles falam que é um acampamento, mas ali é uma... Não é um acampamento. É eles vão meio com uma prisão. Meio que uma prisão, praticamente. Né? Não sei se pode ser considerado um filme de acampamento, mas é bom. Mas é um bom filme. Fica a dica. Assista esse filme. Isso é muito bom. Também terá Disney Plus. Trazendo aí uma sinopse rápida aí do Pesos Pesados, a gente acompanha ali o Gary, que é interpretado aí pelo...
Não é Jerry?
É Jerry, isso.
Na minha cabeça tá Jerry, é.
Interpretado aí pelo Aaron Schwartz, que também, uma coisa é falar desse elenco, né? Tem uma galera do Mighty Ducks aí desse elenco, né?
Pô, sim. Tem o Goldberg, né? Goldberg,
tá lá. Goldberg, o Kenan, né? Fez o Russ. Gary, né? Que ele fez o primeiro filme, né? O Carp, primeiro filme. Ele era mais secundário, né? No primeiro, né? Que é, os pais vão mandar ele, quer mandar um acampamento pra garotos obesos e tal, né? Então, e aí ele faz amizade com a galera lá, e aí o acampamento é comprado pelo Tony Perkins, né? Interpretado pelo Ben Stiller, que vai levar eles ao extremo lá pra emagrecer, né? E aí, cara, é isso, né? Porque começa o filme ali, né? Com aquela coisa de, final de férias de verão. Outra coisa que eu não entendo também, a galera joga de... Eu não entendo essa parada de americana, vai às férias, todo mundo joga papel pro alto, coitada da galera que vai limpar, né? Eu fico bolado com isso, cara. Deve ser comum, porque se tem nos filmes, eu imagino que deve ser comum, cara.
Camp Rock tem isso também, né? Acho que eu nem lembro em qual deles, ou em todos, não sei, mas tem um bagulho desse também, de jogar caderno pro alto, rasgar coisa.
Das aulas tem, sempre tem fim das aulas.
O High School Musical tem também, não tem?
High School Musical tem.
Tem, no... Isso é outro filme que a gente já gravou aqui no 10 Coisas Que Eu Dei Em Você. Não nessa galera jogando papel de dinheiro, mas tem também a ceninha lá, a galera jogando papel lá pro alto lá e tal. Mas isso deve ser comum. E, assim, uma coisa legal do filme, eu gostei muito, os atores, cara. Assim, eu acho que os moleques mandam bem. Eu gostei, cara. Eu acho que o ator que faz o Gerald aí, o Aaron, acho que ele leva bem como protagonista. Eu gosto. Gostei de todos os garotos aí que apareceram.
Então, vocês chegaram a assistir legendado o filme ou vocês pegaram o dubladão clássico?
Eu fui dubladão.
Eu assisti legendado.
Você assistiu legendado?
Aham. Uhum. Porque eu acho esquisito. Assim, não é esquisito, porque ele é dublado pelo dublador do Bart Simpson, né? Eu só vejo o Bart Simpson, cara. O Jerry,
isso,
né, no caso.
Tentando lembrar a verdade. Tava tentando lembrar de onde que é a voz. Mas, eu não gosto... Tem um bagulho que eu não gosto muito desses filmes mais antigos, que é a dublagem... Que ele é dublado em inglês, né? Não é... Todo filme americano, a maioria é dublado, né? É redublado por cima. Só que eu acho que fica muito falso essas dublagens de filme um pouco mais antigo. Eu acho que fica legal. E aí, na versão brasileira, aí já entra a nostalgia aí. Nem importa, na verdade, se tá bom ou não.
Eu acho, assim, eu tive... É que eu não vi o filme todo, vi só um pedacinho e tal. Mas eu tive um pouco de problema com isso no... Até falei isso no Esqueceram de Mim. Não que a dublagem... Não, deixar claro, não estou falando mal da dublagem em si. Mas a qualidade dela não tava boa, cara. Aí ficou esquisito de ver dublado pra mim, assim. Pelo menos aqui no meu dispositivo, no celular. Que eu normalmente vejo pelo celular e tal. Ficou esquisito, assim. O áudio ficou esquisito, né? Porque, normalmente, quando sai coisa assim, eles redublam, né? Mas algumas coisas não, né? Então, no caso... Sim. Até porque não deve ser um... Assim, não é um filme também... Vamos relançar e tal, então precisa de redublagem e tal. Então, não sei se tu vai achar um Blu-ray de Pesos Pesados por aí. Né? Mas ele não teve, por exemplo, o Esqueceram de Mim, surpreendentemente não teve redublagem, né? E tu vê assim que a qualidade tá ruim, né? Porque, óbvio, é uma coisa mais antiga e tal, né? Eu achei ver ele dublado, achei esquisito, tanto que eu coloquei no original. Mas aqui nem foi por isso. Eu falei, vou ver no original e tal, que ver no original. Mas eu achei aquela. Parecia que eu vi um pedacinho. Assim, parecia que o dublador tava meio que num lugar abafado, assim, falando dentro de uma lata. Falei, cara, então não teve redublagem, né? Mas aí eu falei, vou ver no original mesmo.
É clássica, né? É tipo...
Sim.
A dublagem em português é muito... Porque eu assisti muito esse filme quando era moleque. Vamos falar a verdade que questão da representatividade nos anos 90, eu acho que esse filme era o único, né? Tem mais algum filme de gordo? Não lembro. Cara, tirando o Ninja da Pesada...
Eu ia, vezes citar ele já tá pesado, né? Mas eu não lembro, cara.
Então, hoje a gente tem toda uma gama, um setor lá nos Vingadorinho e tal. É. Mano, nos anos 90 era só esse filme, cara. Não tinha pra onde ir. Eu lembro que eu ficava empolgado igual o Jerry com o bagulho do kart. Muita vontade.
Eu ainda preciso andar de kart, cara. Nunca de kart.
Porra.
É, eu já tive a chance, eu fui num lugar com uns amigos, era bagulho de kart, eu não quis ir. Eu devia ter ido pra testar.
Por quê? É muito legal.
É porque eu não estava completamente confiante que todas as pessoas que estavam indo ao mesmo tempo iam respeitar as regras, e aí eu achei melhor ficar de fora.
Não tinha um casco, né?
É.
Então, tem um negócio pro Diego, que nunca andou, que quando você for andar, você vai descobrir que é real, que é o efeito do Donkey Kong e do Bowser no Mario Kart, que eles vão devagarzinho. E com nós é assim, no kart, de verdade também, cara. Eu lembro que jogando, quando eu fui, aí eu até ia bem, tipo, quando chegava nas curvas, aí eu alcançava a galera, até passava a galera. Aí na hora que chegava na reta, aí todo mundo me passava, assim, porque o meu kart não ia, né? Que é mais pesadão, aí é real, o efeito Donkey Kong. Mas andar de kart é mó legal, mano. Já, eu andei umas vezes já, é bom demais. Quando tiver a chance, vai, porque é bom.
Eu ainda vou parar pra ir.
E é meio que convence o Jerry aí, né, pro kart, tipo...
É, do kart, da bolha, que, pô, aquilo ali, acho que eu não iria não, porque, pô, cara, pode cair muito errado naquilo ali, cara.
Pode.
Quando você é lançado, cara. Cara, imagina tu ser lançado na água, dói, cara. Cair de barriga, pra se mandar a barrigada naquela altura.
Faz parte. Mas é porque... É que na hora que termina o vídeo, ele fala assim, eu não vou pra essa droga, né? Porque é antes dele perceber que é um acampamento de gordo. Mas na hora que aparece o kart, ali vendeu o bagulho pra ele já. Você já fala assim, mano, não tem como você negar agora, você quer ir.
Vendeu. É, porque aí viu a bolha lá, que é de é divertida e tal. E assim, não, né, apareceu, ele falou, vai ser divertido. Outra parada que eu até agora lembrei, foi até bom, senão eu ia ficar triste se eu não comentasse aqui. Qual é a parada desses... Eu já vi isso em alguns filmes de acampamento, dos ingleses mandarem as suas crianças para os Estados Unidos. Não existe acampamento na Inglaterra?
Não, é igual, né? Ah, é que na Inglaterra não tem sol, né? Aí...
No verão também só deve chover.
Tem uma questão, né, que pra gente ficar um pouco esquisita, que as férias de verão são no meio do ano, né? É. Então os pais precisam se livrar das crianças, porque os pais não param de trabalhar no meio do ano. É só as crianças. Isso. Então você tem que se livrar da criança, que não vai ter escola pra criança ficar.
Ficar uns 2 meses, é verdade. É. Acho que é 2, 3 meses, né? Eu não lembro agora como é que era as férias de verão.
Não, é um mês só. É um mês só.
Porque eu tava pensando nisso, por quê? Porque eu lembrei, quando eu vi que tem o Felipe lá, tem dois moleques, tem um Felipe lá que é inglês, né? Aí eu fiquei pensando nisso porque eu lembrei do Operação Pido. A garota também era da Inglaterra, a outra gêmea.
Ah, pode crer. Deve ser um rolê mesmo mandar as crianças pros Estados Unidos.
Caraca, deve ser a galera com muito dinheiro mesmo, cara. Despachar tua criança pra outro país, o acampamento. É muita confiança mesmo, né? Despachar tua criança pra outro país, provavelmente você não conhece ninguém, né? E vai, cara. Caraca,
mano. Pensa, você mandar a sua criança pra um lugar com um monte de gente desconhecida no meio do mato, sem contato. Porra, é muita loucura, né, velho?
É muita maluca.
Aí você manda a criança achando que ela vai se divertir, ela volta legendário, velho. Não dá, né?
Ai, que triste.
Nossa. Porque o Tony Perkins é total vibe legendário, total.
Não, Pablo Marçal na veia, mano. Nossa, aquele cara. O Pablo Marçal assistiu esse filme e falou assim, sou eu.
Ele é literalmente eu.
Exatamente.
Ele é idêntico, mano. Aqui é o coach primordial. É o... Como é que é? Pat? Não, Pat é o monitor, né?
É o monitor, legal. É o Tony Perkins.
Tony.
E tanto isso que, pra mim, o Tony Perkins... Vocês lembram do filme Com a Bola Toda? Que é aquele de queimada.
Uma chuva de referência.
Pode crer. Tem o Ben Stiller. O White Goodman é o Tony Parker, cara. É o mesmo personagem.
De crer. Então, depois de tentar vender pedra pra ajudar lá no... Vocês viram, inclusive, que tem a cena pós-créditos? Larguei isso aqui aleatoriamente. Ah, ok. Então, depois que não deu certo isso aí, ele foi pra esse outro emprego.
Se tu vê, é o mesmo personagem. Por quê? O White Goodman é aquilo, dono de academia, né? Ele era gordo também. Ele é tudo complexado com comida, igual o Tony Perkins, cara. O Ben Stiller só não quis botar Tony Perkins pra não ficar muito na cara. Mas é o mesmo personagem.
Eu acho que eu nunca vi esse filme com a bola toda.
Com a bola toda? É legal. Eu acho que também tem na Disney Plus, fica a dica aí, caso você queira assistir. É da Disney. Tá na Disney, né? Acho que ele não é da Disney. Com Vince Vaughn e tal, Shilong. É legal, é divertido. É aquilo. Há mais de 10 anos, né? Então, fique aí com o É Bom. Coloca muitas aspas aí.
Dodgeball, tem uma questão. Na minha Disney Plus, eu não encontrei como Pesos Pesados. Eu achei como... Acho que é Turma da Pesada.
O Turma da Pesada é o nome em português de Portugal. Também.
Em Portugal, né? Só que quando... É muito doido esse bagulho de streaming, né? Porque tem essa questão de região, essas travas de região. Porque quando você clica no filme, o pôster tá lá, Pesos Pesados. Mas o título no texto tá lá, Turma da Pesada. E eu, caralho, mano, eu fiquei mó cota procurando.
Ele vai pro acampamento e tal, né? Aí descobre que os donos antigos venderam lá pro Perkins e tal.
Então, venderam, né? Eles tomaram um golpe, né?
Deixa ninguém assinar teu cheque.
Faz acreditar que foi o próprio Tony que aplicou o golpe, porque golpe... O cara é um golpista nato, se afinal ele vendendo as pedras lá. É golpe, do golpe. É a essência do cara, comparando aí com o coach que a gente tava. É o golpista nato, né? O cara é um pilantra. Pra mim foi ele que deu o golpe. O casal, esse nome é Harry, né? É Harry.
Isso.
Engraçado. Aí tem até aquela pede, né? Assim, vocês fazem mais uma vez um oi, oi, oi lá pra...
Cara, e o ponto alto desse pra mim é o Ben Stiller, cara. O Ben Stiller, ele tá surtado, cara.
Ele tá surtado. Ele só vai, né? É muito doido.
Eu tinha... Quando eu era criança, eu tinha um pouco de medo, cara. Vai.
Eu tinha também.
Com razão, porque era uma premonição do nosso futuro, né?
Ai, que tristeza, não, de novo.
eu não conseguia. A hora que ele aparecia... Você vê as frases de motivação que não faz sentido nenhum, totalmente aleatório. Cara, é o maluco, é o coach, velho. Tá tudo lá. Tipo, é tudo aquele negócio que vai pros Estados Unidos e depois de uns anos vem pra cá, só que demorou 30 anos pra chegar. Porque é uma lição de coach ali, aquele Tony.
Porque até isso também, né? Porque eu vi... Aí depois fui dar uma pesquisada no filme e tal, né? Pô, cai num post do Reddit, né? Uma galera falando, o Tony não é o vilão do filme, né? Que ele só queria deixar as crianças saudáveis. Eu falei, o cara falou, não, cara, o Tony é o vilão do filme, porque o cara fez coisas horríveis com essas crianças. É aquilo. Até tem a cena que eu achei engraçada, que a enfermeira lá, é Jenny dela?
Acho que sim.
Eu sou péssimo com o nome.
Eu esqueci o nome.
É Julie.
A Julie, ela fala, eu acho que temos que, eu poderia ver com o conselho tutelar, que provavelmente ele tá fazendo coisa errada. Eu falei, minha filha, claro que ele tá fazendo coisa errada. Uma das coisas, ele chegou e falou, e no momento ali, quando ela fala isso, acho que no momento anterior, ele fala, não vai ter almoço hoje.
Pois é.
É isso. Nossa, isso é muito bagulho, coach. Ele fala, porque, como é que é? Por falta de produtividade.
Exato.
O negócio é assim, eu falei, caralho, coach, não conseguia desassociar, assim, toda vez que ele aparece. Não, tem que destravar não sei o que, ele fala as mesmas frases, cara.
É, a mesma frase, destravar seu potencial, eu sou amigo de vocês e tal, estamos junto nessa.
É muito assustador.
É assustador, cara.
Caraca, será que se basearam no Tony Pax aí, esses pontos aí?
Não, ou fizeram a mesma escola de ator, né? É tudo armação, é tudo encenação, né?
Agora, uma coisa que eu achei bizarra, assim, quando ele chegou no acampamento, fala pra ninguém não, mas eu trouxe uns biscoitos. Puta, aqui, uns Oreo e tal.
Maravilhoso.
Aí todo mundo, aí chegou o Josh, né? Ele fala, galera, desempacotar as paradas aí, todo mundo coloca. faca. Meu irmão, o cara trouxe um salame.
É.
Achei um pouco demais. Tanto que o nome dele é San Salame. É maravilhoso, cara.
E o gordinho que tá tudo derretido, assim, aí o outro vem e passa a mão na barriga dele. E fala, caraca, isso não deve ser higiênico. E lambo, sim, maluco. Ah.
Caraca, isso aí foi demais. E todo mundo indo lamber ele como se fosse um zumbi.
É uma horda zumbi. Puta que pariu. Ai, mas pra mim, essa cena é a cereja desse filme. Eu acho maravilhosa. Porque ele fala, tipo, pessoal, descarregar, tipo, como se fosse um quartel. É. E a galera começa. Prá, e o moleque, ele levou dois traquinas achando que era o...
Malandrão.
Eu acho muito incrível. Porque, assim, nessa cena, a gente vê eles colocando um monte de bala no esconderijo que é na madeira da cama, né? Mas quando o Tony acha depois, é muito mais inteligente do que isso. Porque o cara tira, quando o Tony puxa a madeira, as crianças prenderam os chocolates com uma linha pra conseguir puxar tudo de uma vez. Mano, parabéns.
Parabéns.
Sim.
Parabéns. Não, e essa cena é legal, porque aí depois ele toma acampamento, tem todas essas coisas de ser o durão ali e tal, de levar as crianças pro extremo, no limite extremo. Aí ele vai fazer uma expansão lá no acampamento lá dos castores, lá no acampamento não, no quarto deles lá, né? E aí ele chega pro Russ, né? Pro Russ, o Russ é do outro filme.
Pequena.
Ele chega pro Kena, que é o Roy, quer dizer, o personagem, né? Ele fala, ah, me dá um abraço aqui. Aí todo mundo olha esquisito, tá? Aí abraça ele, ah, tô vendo que você tá armado, né? Aí ele tira lá uma balinha do bolso dele, cara, faz barulho de arma, como se estivesse descarregando uma arma. Sim. É muito engraçado, cara. Aí ele joga as balinhas no chão, cai como se tivesse som de bala de arma mesmo. Falei, caraca, cara. Parabéns pro editor de som aí, cara. Foi genial pra mim. E aí a gente tem que falar aqui, pra mim, o segundo melhor personagem, que o primeiro é o Tony, o segundo melhor, que é o Lars, cara.
O Lars é bom. O ator do Lars só vai, né, mano?
É outro também, cara. Eu acho que o diretor deve ter falado pros atores aí, ah, sejam vocês, tá ligado? Não deve ter tido um roteiro. Ele falou, cara, ó, o personagem é assim, vai lá, faz do jeito de vocês. É isso.
Tem um negócio muito bom que é ele dançando na festa.
Cara, sim, cara, lá no fundinho.
Nossa, é maravilhoso, mano.
Assim, a dublagem é boa, mas no original perde um pouquinho, porque o ator, assim, Lars, pra mim, passa a ser um nome sueco, né? Ele não diz de onde ele é. Uh-huh. Ele zoa ele, né? Ah, você é da onde? Ah, eu sou de longe, né? Mas o ator dá muito... Ô, Bia, você viu no original ou você viu...
Dublado.
O sotaque, ele tem um sotaque.
Ele dá um sotaque alemão, cara.
Desculpa, é que passou na minha mente agora de novo, que é o parceiro!
Essa é muito boa. Essa cena eu coloquei em português, porque essa cena é muito boa.
Tá muito bom, mano.
Um negócio da cena que o Lars tá dançando lá no fundo, assistindo agora, depois de ter visto Severance, eu fiquei, de Ruptura, né? Eu fiquei lembrando do Miltic dançando. Fica aí.
Aí a gente é apresentado ao acampamento MVP lá, né? Que é o acampamento lá de beisebol, né? Que a galera... É o Jubilee aí do filme, né? Que
absurdo.
Que aí tenta... Que aí tem um jogo de beisebol e tal. Tem todas aquelas coisinhas lá de... Aquelas piadocas lá de beisebol, a galera não sabe jogar e tal. Eu gosto quando o Roy dá lá um bate no taco lá no moleque lá.
Nossa, é muito bom, é muito bom. Dá só uma na boca do estômago.
E o Tim aperta a mão dele e fala, ah, pelo menos aqui a gente garantiu um pouco da nossa honra aqui. Aí a galera tá toda machucada, tal, não sei o quê. Aí chega... Né? Aí vem a enfermeira falando, né? Falou, pô, minha filha, como vocês não têm aí... não tem argumento pra denunciar ele, tá ligado?
Todo mundo machucado,
tal. Eu gosto do Tim, que ele fala, ó, você consegue, tal, fica reto, balança, não sei o quê. Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo. Ninguém sabe absolutamente nada sobre beisebol, eu acho, para, né? E aí tem a cena do baile, né? Que a gente falou aí por alto, que eu vou te falar, foi graças a esse filme que eu comecei a curtir essa música Love Machine, cara, que é do The Miracle.
Não, como é que chama o maluquinho magro lá, dos monitores?
O Tim.
Esqueci o nome, Tim. Ele também, eu gosto muito. Ele, né? Ele brilha, né? Nessa parte da festa.
Sim.
E tem um detalhe muito bom do começo, lá, quando ele aparece, que é, ele é quem sofre bullying no acampamento, que ele é o magro, né? Então a galera fica olhando ele, e aí, você teve um bebê? E aí ele fica zoando lá, tipo, olha esse bumbum aqui, negócio.
Todo durinho, né?
E aí aí na parte do que vai ser o brilho dele é na festa, quando ele que agita a galera pra dançar. Então, eu gosto muito dele também.
É, ele é legal.
O Laz e o outro bonitão lá dançando lá, eu acho bom, cara.
A menina bonitona atravessando o salão e os moleques, ela vai vir falar comigo, ela vai vir falar, onde é o banheiro? Pô, classe, classe, classe.
E assim, e é tão maldade, né, que ele fez o punk, fez o baile pra garotas envergonharem eles e pra eles ver se toma jeito pra emagrecer, cara. Pô, não dá pra... Pô, cara, esse cara é muito ruim, gente.
É doente demais.
Ele é doente, cara.
É, né?
Aí vai lá o baile lá, né? Quem se dá bem é o Sub Salame, cara. Se dá um beijinho na menina lá.
O Tony, tipo, é tão malo e ele fez realmente só pra isso que assim que a galera começa a se divertir, ele acaba com o rolê, né? Agora não pode mais.
Filho da mãe.
Não, tanto que depois, no fim da cena, ele fala, joga as frutas fora aí, joga tudo fora aí, que os insetos daqui a pouco vão atacar. Eu falei, caraca, cara é mal mesmo, é mal.
É.
Tem a cena fofa aí do filme, que é quando o Jerry tá lá no kart quebrado lá, né? Aí eu queria correr e tal, né? E o...
Nossa!
É muito essa bonitinho.
Essa cena é bonita.
E termina muito bem, que ele fala, vamos de novo. Ele, não, calma aí, senão eu vou infartar. Né?
Vou infartar, tava aí no próximo verão.
Muito bom. Mano, essa cena é maravilhosa, eles correndo tal.
Não, e
tal.
E ele terminou cansado daquele jeito, mas ele levou o kart um tempão e rápido, né?
Rápido.
Realmente.
Esses karts não são levinhos e o garoto também não é levinho. Então, pô, mas essa cena é muito bonita. Eu gosto.
Não, total.
E até bem atuado aí pelos dois, cara. Eu gosto. Assim, eles passam bem aí a emoção que precisa passar. Até mesmo no original, assim. Que às vezes, a gente já falou aqui, né? Às vezes a dublagem salva, né? Mas a atuação, porque o filme pede, funciona. Não acho os atores ruins nesse filme, não.
Ah, pra mim é ok também. Não tem o que reclamar.
E esses moleques aí, que aparecem assim, são legais, são bons, cara. São bons, né?
Então,
como a gente falou aí, né? Tem a galera do... Tem o Kenna, né? Que é um bom ator aí, desde, pelo menos pra mim, tá? Desde criança e tal, né? Desde sempre. Aí, o cara aí tá Saturday Night Live, acho que até hoje. Até hoje ele ainda tá Saturday Night Live e tal.
É hoje.
O Aaron aí, que faz o Gerald também, o Gerald é legal e tal. Né? O Josh aí também, né? Que é bom também.
Eu só consigo ver ele como Goldberg, não dá, cara.
Que é o Sean Wise aí também é divertido e tal, né? E aí depois, né? Que a gente não tinha falado, né? O Josh ele foi expulso do acampamento, né? Depois ele volta, né? Aí ele voltando ali como zumbi, é bom demais.
É bom demais.
E espalha a fofoca, né? Ah, não, ele foi preso e tal, não sei o quê. Ah, não, ele tá morando na rua e ele foi pra... Os pais expulsaram ele de casa, tá morando na rua com alguém com uma perna só. Ah, foi com o Vira.
É muito bom.
E aí o cozinheiro falando lá... Porque aí tu vê que a parada muda o cozinheiro, cara. Que dessa seria quando o cozinheiro tá falando com ele lá, que aconteceu com o Josh. Cara, parece que a gente tá vendo uma prisão, tá ligado?
Aham. Uhum.
Aí passa muito essa vibe de prisão mesmo. Aí ele fala, cara, eu acho que ele morreu, tá? E aí, cara, depois eles vão lá atrás do... Vão lá na... Tentar pegar uns doces lá na casa do... Lá na cabana do Tony, né? Aí de novo, tem piadinha de peito e tal, tem essa coisa toda, né? E aí ele descobre lá o plano dele lá. Ih, cara, tô magro aqui, porque ele... Uma colagem safadíssima ali, de garotos ali. E aí eles... Depois, quando eles fogem dali, eles descobrem lá que alguém tava traficando as comidas, né? Essa cena também é maravilhosa. Aí tu vê que até os adultos, os adultos ali são responsáveis também, cara. Assim,
total,
O Pat lá pegando lá a comida lá, né? Escondida lá. Então, pô.
Tem um bagulho que é muito absurdo nessa cena. É que o maluco tava escondendo um hambúrguer lá no tronco da árvore. Da onde saiu esses hambúrguer, velho? Tá ligado? Porque...
Sim.
E assim, pelo que dá a entender, da onde saiu? Porque dá a entender que aquilo ali, esse acampamento, é um lugar muito... É meio ermo, né? Porque no composto, quando eles chegando, não tem nada, cara. É longe.
É, a cena, até eles chegarem de verdade no lugar, é longa, né? Tipo, eles passam por muitas áreas diferentes, né?
E umas áreas, assim, que só tem mar, tem nada.
É.
A gente só vai, só sei.
Não tinha iFood na época. Ah, inclusive, é muito bom quando eles estão no busão e aí eles passam na frente do McDonald's. McDonald's, KFC ali. Aí ele fica, para aí, Pet. E aí o Pet, ele embica o busão assim, aí todo mundo, aí ele volta, aí não volta.
Muito bom. Muito trouxa, mano. Muito demais. Quase fez um acidente ali. Quase causou um acidente, tinha um carro do lado ali. Nada voltou.
Mas tudo, né? Pela piada, né, gente?
Vale. Aí depois, o Tony, depois quando ele vai lá ver lá que a galera, todo mundo tá engordando, né? Aí ele fica maluco de vez.
Porque ele acha que tá todo mundo indo bem, né? Pô, eu acho maravilhoso pesando a galera. E aí, gravando, né? E aí tem toda a treta dele com o cameraman, né? Cameraman. Assim, não tem como alguém gostar do Tony, né?
Tony, odeia. É difícil.
Não tem como. Ele fala assim. Primeiro tem um momento que ele vai entrar, ele sai correndo, aí o câmera fala assim: não tá gravando ainda. E aí você vê o ódio do Tony subir. E aí o maluco parece que faz de propósito. Rolando, começa. Não, então. E aí ele começa a gravar e tal. E aí ele todo felizão: não, vamos lá e tal. E aí você engordou 3 quilos. Aí ele: acontece e tal. Aí vai, grava, põe um segundo pra pesar, desliga a câmera. E aí começa a esculachar a galera. Cara, muito bom, a galera engordando pra cara.
Eu gosto quando ele chega, né? Eles estão medindo todo mundo lá. O fulano, você tem 64 quilos, tal, não sei o quê. Você tem 70, não sei quantos quilos, precisa perder 11 quilos. Aí ele fala, aí o Lars, né? Aí ele: parabéns, Sino, você é o garoto mais gordo do acampamento, né? Aí todo mundo, palmas pra ele.
Todo mundo batendo palmas.
Todo mundo batendo palmas.
Pode crer, a galera batia, fazendo aquela cara de: caramba, pô, mudou bem.
E ele comemorando, né? Com as mãozinhas juntas assim. Desculpa, gente.
Tem uma piada muito boa nos TikTok da vida aí, que é a pessoa se pesando, e aí o marido da mulher pergunta assim, é uma gringa lá que mora no Brasil. Aí o cara pergunta: e aí, amor, qual que era a sua meta de emagrecer? Aí ela: tem que emagrecer 11 quilos. E aí ele: e agora, quanto falta? Ela: 14. que é o que acontece, eu acho.
E aí depois que quando ele vê que a galera tá engordando, ele vai obrigar a galera a fazer uma trilha lá, maluca lá, legionário mesmo, sem comida e tal, sem parar, então,
umas mochilas, zero motivo também.
Aí eles vão subindo lá, estão fazendo lá a parada do legionário lá, cara. Aí ele fala, o garoto começa a passar mal, para ali, cai no chão, ele fala, larga ele aí. É isso, cara, é o moleque que abandonaram, o garoto foi abandonado lá recentemente aí, na trilha.
Nossa, pode crer essa história.
A galera se inspirou pesado aí nesse filme aí. Desculpa o trocadilho intencional.
Com certeza.
E aí depois os adultos lá estão tentando ver alguma coisa lá, como é que eles podem, né, legalmente, né, impedir o Tony.
Não, é tarde demais. E com a senha, biscoito recheado. A hora que o Pet vai tentar entrar pra tirar o Tony, assim, aí o moleque tá na frente dele. Aí o Pet falou assim: biscoito recheado. Aí ele sai assim, não posso fazer nada, ele sabe a senha.
Sim.
Muito bom.
Só antes dele sair, que, né, ele tá lá fazendo a meditação, a maluquice dele lá. Aí eles decidem tomar uma atitude, né? Aí eles falam: consegue fazer uma flexão de olho fechado e tal, né? Aí ele tapa o olho dele e tal, né? E o Josh fica lá com a calça de pra baixo lá pra beijar a bunda dele, né? Aí sai correndo atrás dele, né? E aí ele cai no buraco lá e aí eles prendem ele, né? Aí vem essa cena que o Pedro falou agora. E aí eles tomaram pro acampamento, né? Que aí o Pet vai lá e fala: vocês estão malucos, tá? Vocês não podem fazer isso, não. Aí ele fala: desculpa, seu Pet, vou te ajudar. Ele fala: quando sair daqui, eu vou te dar um chute no saco pra você nunca mais ter filho. Aí ele fala: acho que vamos deixar assim. Acho que se precisar de mais fita, a gente coloca aqui nele. E aí a galera toma o acampamento, né?
Mano, e a galera do mal, né? Inspirado. Largaram o Lars e os outros dois caras lá com mel no meio da floresta. Os ursos vão pegar vocês, tipo, mano.
Vocês sabem que o urso adora mel. Ele fala: não sei o que, eu vou pegar você, não sei o que. Aí ele vai embora, né? Cara, relaxa, que não tem urso, não. Aí o Lars começa a gritar lá: não tem urso, né? Aí eles voltam. O que, que eles iam fazer se fosse realmente um urso, né?
Nem ideia.
Isso me pergunta. Né? Ninguém ali tá armado. O que ia fazer?
Iam oferecer mel, né? Pra se funciona, sei lá.
Aí era um cervo ali, né? Que aí me lembrou um pouco. Isso aí me lembrou um pouquinho Ilha das Moscas, tá ligado? Ilha da Mosca, não, o Senhor das Moscas, tá ligado esse livro? Que os meninos ficam sobrevivente numa ilha e tal. Teve um filme também.
Pode crer, pode crer.
Aí vai pra essa pegada assim, cara. Que o moleque ficou maluco, né? Tomou o poder, ficou doido, né?
Mas isso eu vejo como um simbolismo pra aquele efeito rebote de quando o gordo tenta fazer uma dieta, ligado? Uh-huh. Que sempre faz uma dieta monstruosa pra tentar emagrecer a 12 quilos. E aí, quando larga a dieta, ele engorda o dobro, tá ligado? E pra mim foi uma metáfora pra esse fenômeno. É, exatamente.
Isso. Aí depois vem a orgia alimentar, né?
Exatamente.
Cena ali da... Que aí todo mundo... Que é os moleques de piroca, né? Vem ali o... Cara, irmão, vem um exército trazendo comida, cara.
Trazendo pizza.
Né? Pizza e haja grana, né? Tudo bem que anos 90 ali as coisas eram um pouco mais baratas. Não era barato, né? Era barato se a gente comparar hoje, né? Mas, irmão, eu gosto que o Tim ficou doidaço aí. Era bom demais, cara. Essa cena é muito boa, cara. Eu gosto. Que aí eles falam, né? Aí o Lars fala lá. Ó, os caras falam. Você tá com a gente, você tá contra a gente. Senão a gente sabe que se você tiver desempregado, você vai ser deportado. Aí o Lars vira da galera, né? A redenção do nosso querido aí.
Mas eles libertam o Lars?
Sim, ele vira da galera.
Tá comendo junto.
Depois ele aparece na gincana lá. Ele é o cara lá de arte, lá, o cara branco.
É. Nossa, ele é o crítico de arte. Peruca e óculos é muito bom.
Pode crer. Eu tô passando o filme aqui porque eu não lembrava.
Cara, meu sonho era um dia era fazer isso, né, cara? Fazer uma parada dessa com gastrite. Eu acho que eu não ia fazer porque ia gastar muito dinheiro, né?
O quê? Qual parte? O quê?
Aquela. Essa parada com a comida
de gincana? Tá. Eu achei que você tava falando da gincana, não. Ele queria a orgia.
A orgia alimentar, claro.
Entendi.
Aí tem meio que a moralzinha do filme, né? Que eles se tocam também que acho que tem que ter um equilíbrio aí, né? Que até o Pet fala, não, a gente tem que fazer, vamos fazer aqui do nosso jeito e tal, mas vamos tentar achar um equilíbrio aqui, né? Ele fala, vocês estão orgulhosos aí do que vocês... Qual é a lição que tiramos disso, né? Aí o Roy fala, nunca misturar jujubas na pizza. É, isso é uma boa lição.
É uma boa lição, é. Levem pra casa essa, gente.
Levem essa pra casa.
Mas, se for uma pizza de chocolate...
É um bom ponto.
Eu não vejo problema.
Aí tá liberado.
Que ele fala, no original ele fala Twinkle, né? Twinkle seria, pra gente, que seria uma Ana Maria.
É, exatamente. Menos,
aquele bolinho.
É, com exceção de que é horroroso.
Que é Ana Maria ou Twinkle?
Não, Twinkle.
Ana Maria é mó bom, ou...
Não, Ana Maria é maravilhosa.
Então. Que aí ele fala, poxa, tem que tentar ser saudável e tal, né? Então, é que, se fosse dessa forma desde o começo, talvez ele até tivesse ido na... Se o Tony não fosse tão extremo. E também os caras também... Tudo bem que aí tem medo de perder emprego, tem essas coisas também, né? Se impusessem mais e tentar achar um meio termo, talvez conseguissem também, né? Desde o começo. Tudo bem que não teria filme, mas...
É o clássico, né? Não ia ter filme aí, então.
Não ia ter filme,
Se houvesse um pouco de bom senso, não teria filme.
não tem graça, mas... Aí depois tu vê ele fazendo exercício e tal, né?
Aí eles aprendendo sobre legumes.
Legumes lá.
É muito bom. Tomate é legume ou é fruta?
Até porque americano não sabe mesmo, não. Não é nem questão de... Acho que é acesso mesmo. O cara só come coisa enlatada, essas coisas todas aí.
É, eles podiam ter aula de geografia também.
A aula de geografia também era boa.
É, isso ajuda.
Que aí depois tem a visita dos pais, né? Ele fala, como é que você... Aí o pai do Jerry fala, como é que você tá? Tô bem, né? Tô bem, tá? Ah, isso é importante. Aí ele, pô, mas ele não perdeu um quilo aqui, né?
Quando ele descobriu que ele ganhou um sim, ó.
E aí depois tem um vídeo lá, que ele mostra lá o que as crianças estavam sofrendo, né? Porque era algo que eles podiam já ter pensado isso desde o começo, né? Fala, pô, o cara tá filmando tudo, né? O cameraman, né? Pô.
Mas é o que eu falei, o cameraman era o cameraman do Tony, né?
É,
depois então. Que eles vão descobrir...
Que ele também tava devendo pra ele, né?
Ele também odiava.
Que aí eles mostram pros pais dele lá que eles sofreram lá, né? Pô,
e aí, eles matando o rato, aí o Pet fala assim, eu achei que ia ser legal colocar isso.
É. Absurdo, né, mano?
Eu achei que o rato foi um pouquinho demais.
Nossa, eu tenho... Não acredito. Eu tenho uma história de rato em acampamento.
Pera, calma. Por favor.
Teve uma das vezes que a gente teve acampamento na escola. Porque, tipo, a minha escola, ela tinha uma área verde muito grande, né? Ela era dividida, tipo, em três áreas diferentes, assim, de... Uma era a área verde, aí tinha onde ficava a galera, tipo, a cantina, o parque, a galera um pouco mais velha, e uma área pro pessoal mais novo, né? Então, era, tipo, era meio dividida ela é meio esticadona, a escola, assim. E essa área verde era do lado de um bambuzal. Então tinha bicho, tipo, vira e mexe, a gente via uns lagartões, via, tipo, teve... A gente já teve época que aparecia muito macaquinho. E aí teve, tipo, professora que largou a turma sozinha no meio de uma prova pra tirar foto do macaco, tipo, uns bagulho assim. Então tinha bastante bicho. E aí teve esse acampamento, um dos acampamentos, né? E de noite não era pras crianças irem pro bambuzal. Logo, as crianças iam pro bambuzal, porque, né, é assim que funciona a regra pra maioria das pessoas. E mano, umas crianças, elas não eram da minha turma, tá? Então eu nem sei, eu sei que elas eram mais velhas do que eu na época, mas eu não vou lembrar quantos anos eu tinha, mas era, tipo, fundamental. Mas essas crianças acharam uma ratazana lá no bambuzal. E a ratazana aparentemente já estava falecida. Elas acharam que ia ser uma ideia muito boa quando eles... Porque, tipo, o único momento que a gente podia ir de noite pra fora das áreas das salas era quando tinha polícia ladrão. E aí eles acharam que era uma ideia muito boa, na hora do polícia ladrão, voltar lá onde estava a ratazana e colocar a cabeça da ratazana em um pedaço de pau e ficar andando com a cabeça da ratazana no meio do rolê. E aí deu um susto desgraçado em todas as crianças, obviamente. Eu não sei, eu não lembro o quanto que eles se deram mal por causa disso, mas eu lembro da visão dos moleques com a cabeça da ratazana no graveto andando atrás da gente. Fico, tipo, as crianças muito hardcore, mano. Eu lembro, eu acho que eles não estavam lá no dia seguinte. Eu não, tipo, mas eu real não lembro, porque como eu disse, eles não eram da minha turma, né? E eu tava muito mais preocupada em sair de perto da cabeça da ratazana do que dos moleques. Então eu não parei muito pra tentar fazer identificação de cara crachá de quem que era. Mas eu lembro disso tudo. Ficou muito na minha mente, obviamente, eu acho, né? Enfim, é isso. Minha história de rato e em acampamento. De nada, eu acho.
E aí depois quando o Tony se solta, né? Aí essa cena final eu achei esquisita, porque aí ele vai lá, tá, começa a arrancar com de vidro, porque assim, aí ele vai lá, começa a falar com o Jerry, tá, o pai dele dá um soco nele, e depois, eu não entendi essa, ele levanta, dá um golpe assim, de tipo James Bond, e dá um de portal pra trás e cai no chão. Eu não entendi essa cena, cara.
Eu acho que ele escorregou porque ele tava jogando vidro e líquido no chão, eu acho que é isso, mas não sei.
Deu de botar pra trás, caiu no chão.
Na cena anterior, quando ele foge, eu achei muito interessante, porque ele faz o kiss, né, o docinho, tipo, faz meia boca ali só pra, né, tirar uma com a cara do menino. E aí eu lembrei, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu conheço muita gente que fazia aquele rolê de comer o dadinho e aí deixa colocar o papel do dadinho de volta certinho pra pessoa achar que ainda tem dadinho e não tinha. Eu lembrei disso.
Caraca, eu não como dadinho, porque o filho é da puta do meu primo. Abraço.
Eita.
Não, eu gosto dele. Se eu tiver ouvido aí, cara, tchau. Mas o... cara, ele colocou Knorr, cara. Me deu.
Nossa. Ai.
Clássico.
Assim.
Aí, não, eu nem senti o cheiro, só peguei e enfiei na boca. Aí quando deu aquela primeira mordida, caraca, maluco.
Veio por meio desta dizer que a pequena Bia criança, sempre que minha mãe tava fazendo uma coisa com Knorr, eu ia lá e pedia uma lasca pra poder comer, porque eu achava uma delícia. Mas era sempre um pedaço pequeno. Inteiro deve ser completamente horrível e assustador e deve ficar com gosto de Knorr na boca o resto do dia, né?
Porque aquilo é sódio puro, né? Sal puro.
É.
Né? E aí até hoje eu não como dadinho, acho, por causa disso. Não consigo comer dadinho.
Nossa, que triste. Poxa,
Felipe. É só cheirar antes, Diego.
Não consigo.
O que acontece se a gente pegar um papel de Knorr e colocar dentro um dadinho? Será que reseta a mente? Já tentou essa? Talvez.
Mas dadinho não é tão bom assim.
Você tá maluco, Diego.
É bom, hein, mano? É muito bom.
Não faz isso.
Eu tô feliz.
Tá triste. Tá tudo bem.
Mas poderia estar mais feliz.
Tô triste por não comer dadinho, não. Mas tudo. Poderia
estar mais feliz.
Sim.
Não, é entrando na competição mesmo que eu ia falar. Que eu queria fazer uma crítica ao goleiro dos gordinhos aqui, que pelo amor de Deus.
Parado, né? Fez nada.
Só antes da gente entrar na competição, né? Que aí aparece o pai do Tony Pegg, né? Que eu nunca tinha me ligado que era o
É o Probenster. E eu tava dando uma lida no Google aí, nos bagulho do Google ontem, que parece que o casal lá que é dono do acampamento são os pais do Ben Stiller, um bagulho assim. Aí fico carente de confirmar a informação, mas eu acho que era isso também.
Legal.
É, eu acho que é isso mesmo, acho que os dois eram os pais.
É ele mesmo. É
isso mesmo,
mesmo,
né?
É isso mesmo. Jerry Stiller e Anna Mira.
É, achei legal.
Aí foi, caraca, bom demais.
Não, então, aí a competição edição é maravilhosa, que é lógico que na parte física os gordinhos não tem como. Eles são humilhados. E aí entra a parte do esportista é um imbecil, né? Porque aí chega na pergunta lá, a parte de geografia, que eles devem ter estudado e não mostrou.
Mas não só isso, porque mostra lá quando o Josh volta, que ele se barbeia, né?
Sim, exatamente.
Aí tem uma parte dessa competição que é barbear um balão, né? Aí a galera tá conseguindo, aí vem o Josh e consegue, né? Porque ele já se barbeava.
Exatamente.
Tu vê que o filme cola as paradas de certinho, tá? Já não tem cena jogada no filme. É isso. Gostando, o filme é bem construído, cara. Aí depois nessa parte é bem engraçado, cara. Aí tentando, ele, o moleque tentando escalar, com medo.
E ele né? não saiu do chão.
Saiu do chão, né? Que aí eu gosto que. Ah, quem é essa aqui no quadro? Ela, Sherpa, maravilhoso.
Ele fala Cher antes também, na hora da conta, não fala? É uma das respostas, uma das últimas, se eu não me engano, depois que ele falou o 9.
Não, acho que é depois dos presidentes, não é?
Dos vice-presidentes.
Pergunta dos presidentes.
Ah, pode crer.
Aí ele fala, aí ele não sabe.
Cher. Não, que eu gosto que aí em inglês o cara fala, é 11, não. Aí ele fala, não sei o que, ele é 9. A resposta é 9, não, seu 9 é não em alemão.
Deixaram, na versão dublada, deixaram isso. Fala 9 também, é a mesma coisa.
E aí depois, lá no negócio de arte lá, aí a gente vê o Lázaro lá como crítico, cara. Essa fantasia do Lázaro tá muito boa, cara. Né? Que aí a gente vê que o inglês sabe mais de história americana do que o próprio americano, é isso.
Clássico.
Né? E aí a gente vai pra corrida, né? Corrida de carro.
Exatamente, que aí a gente sabe de onde que tiraram a inspiração em Velozes e Furiosos 2, quando o Brian voa por cima do maluco na ponte. Veio perfeito. De pesos pesados, né? É a mesma cena, cara.
Claramente,
E esse momento é maravilhoso, a parte do kart.
É bem feito.
E o kart dele parece um carro do inspetor Bugiganga, né?
É, pô, botou de aquele cortador de grama. Não é bem kart, né, cara? É quase um bug.
Ele chama de, no inglês, de go-kart, né? Que deve ser, sei lá. No Brasil, eu lembro agora. Eu vou contar uma história sobre isso. Que a gente chamava de mini bug, né? Chamava no Brasil nos anos
90. Ah, pode crer.
E eu tinha. Teve uma vez que eu fui visitar lá um tio meu lá. E ele. Sabe aquele tio que não é da família, mas que é tipo, é quase da família e se chama de tio, sabe? E ele tinha grana, né? E aí a filha dele tava lá. Tipo, ele não morava com a filha. Ou morava, eu não lembro. Eu tinha 5 anos de idade, hein? E aí a filha dele tinha um mini bug. E aí eu fui com ela pra dar uma volta, lembrando que eu tinha 5 anos de idade. E ela deu o mini bug na minha mão, né?
Nossa, só ideia top.
Aí eu fiz o clássico de pisar, sei lá, não sei como é que mudava a marcha, se mudava a marcha. Meter a marcha ré e pisar com tudo no acelerador. E enfiei o mini bug num portão da vizinha lá. E aí abriu um buraco no portão, era um portão de ferro, assim, grandão. Cheio de mosaico no portão, abriu um buraco no portão do tamanho do mini bug. O portão era preto, e aí sabe quando faz aquele remendo, aí o remendo era branco? E aí, tipo, isso foi uma época que a gente tava procurando, meus pais estavam procurando um lugar pra morar, e esse tio nosso arrumou uma casa ali nessa rua, e a gente foi visitar lá pra ver. Então, depois de algumas semanas ali desse acidente, eu fui morar na casa de frente pra essa casa que eu derrubei um pedaço do portão. E durante anos ficou ali um quadrado branco nesse portão preto que eu derrubei. pra minha lembrança. Então é uma das primeiras memórias da minha vida. Sou eu derrubando um pedaço do portão. Porque eu tinha 4 anos. Acho que era 5 anos. E é uma das primeiras memórias da minha vida. Eu meti no mini bug no portão.
Eu acho que esses mini bug, não precisa de carteira, não. Eu acho, tá? Não sei.
Não precisa.
Porque acho que esses mini bug não. Tanto que eu via uma galera assim andando com ele pra baixo e tal. Só. Né? Agora tá muito. Esses motoneta aí elétrica de novo, voltou, meio que voltou a bicicleta elétrica, tá voltando aí, mas eu já vi esses bugs.
E aí nunca mais eu andei no mini na minha vida. Detalhe.
E tu falou que essa cena do inspirou, o Velozes e Furiosos se inspirou nessa cena, e é mesmo, cara, porque o Diário liga o tubo, cara.
Exato.
É muito legal.
É o nós aí do Brian aí.
Muito igual, mano, muito igual.
E aí ele passa por cima ali e ganha corrida.
Depois do cara trapacear pra poder passar ele, né, jogar o carro.
E tem uma coisa assim, eu acho muito, eu acho meio brega assim, nos filmes mais antigos, que é aquela coisa de com a cena congelada no final do filme.
Tem que ter, tem que ter.
Ah, ano 90 é isso aí.
É, então.
Aí acaba, só os créditos.
O maior filme de 94 faz isso também, que é Street Fighter.
O uso dessa técnica em Clube dos Cinco ficou comigo por muito tempo, que é a cena do Bender que todo mundo desenha isso em algum momento. A galera que curte desenhar sempre faz a silhuetinha do Bender em algum...
E temos cena pós-crédito aí no filme, pô.
É, então.
Que não era muito comum, né?
Não.
Assim, eu não sei se era, porque também a gente via os filmes também, sei lá, TV aberta, essas coisas assim, e não passava o crédito todo, né? Tem isso também, né? Porque eu lembro
disso. É verdade, não, a gente nunca tinha visto, né?
É, então.
Porque não passava.
Porque eu lembro desse, assim, de cabeça, né? Filmes mais antigos, né? Eu lembro desse e lembro do Super Mario que também tinha.
É, o próprio Street Fighter também tinha.
É.
Então talvez seja mais comum que só não tenha acesso mesmo.
A gente achando que a Marvel revolucionou.
Sim, que eu lembre, assim, desse rolê de ter cena pós-créditos e que segurava bastante a galera mesmo nessa época, foi quando a Pixar começou a fazer, né? Que era, na verdade, não era nem cena pós-crédito, era a ideia de os personagens errando as cenas, né? Tipo, bloopers
e erros de gravação.
É, que aí tem em Vida de Inseto, Toy Story. Bom demais, né? Eu queria que trouxesse de volta.
Que trouxesse de volta nas animações, cara. Eu achei isso.
Era a Pixar e os filmes do Jack Chan.
Isso.
isso era muito bom. E aí a gente vê depois, né? Como a gente comentou aí durante o cast, né? O Tony lá vendendo bijuteria. Com certeza, ele deve ser aquele cara que vendeu bijuteria, vendeu aquela porcaria do Power Balance. Lembra disso?
Do quê?
Power Balance? Oh. Que era uma pulseira que tava em equilíbrio.
Sei, sei.
Sim, com certeza sim. Ele vendeu isso. Com certeza.
Power Balance, Herbalife.
É.
Ele é o cara que te liga, pô, cara, tem uma proposta aqui pra você irrecusável. Hoje ele estaria fazendo propaganda de tigrinho.
Sim.
E vendendo curso, né? Pra vender.
Vender curso, é. Curso, ele te vendendo curso pra vender curso. É isso.
Depois de ir num debate de 20 contra 1, um bombado contra 20 gordos.
É isso.
Aconteceu, mano. Se você assistir, era o Tony ali, velho.
Nossa.
Olha, cara, a gente tá percebendo aqui que o Pesos Pesados é um filme mais influente que a gente imaginava.
Porra, velho. Os caras previram o futuro.
E, cara, eu vou... gostei do filme, né? Como eu falei, eu achei que ele ia ser pior, assim, né? Tem seus porém que a gente apontou, mas é mais diverte. Eu vou falar, eu sempre gostei mais, sabe dessa época aí, dos filmes live action do que as animações. Eu sempre gostei mais, né? Tem, né, como a gente já gravou aqui sobre o Nós Somos os Campeões. Tem um que eu especialmente o Pedro, que gosta de filme de beisebol aí. Cara, a gente tem que gravar se brincar o bicho morde, tá ligado? Esse aí? Os nomes
também?
É da Di, tudo da Di, que é o Sandlot. Não sei se a Bia conhece.
Devo ter visto, mas não lembro.
Se brincar, o bicho morde. Muito bom.
Ah, vi. É legal mesmo.
Eu tô vendo aqui algumas listas aqui, tem o Cheque Branco, que tem um que eu gosto muito, que deve ser, que é com Simba, o ator, né? Coisa lá, né? Não sei se vocês lembram do Simba, né? Que é aquele ator que fez o carteiro no... Ai, meu Deus, aquele filme do Schwarzenegger, Herói de Brinquedo.
Pode crer.
Ele tem alguns filmes que eu gosto. E ele tem um que eu gosto muito, que é o Primeiro Garoto. Esse filme que eu tô falando, gente, tem tudo na Disney Plus, tá? Que ele é que ele trabalha pro FBI e vira o guarda-costas do filho do presidente. Bem legal.
Não, pode crer. Ah, todos esses aí que tem na Disney, toda essa época, eu super assisto junto, viu? Marcar.
Eu sempre curti mais, assim. São melhores que as animações? Não. Talvez não comparar diretamente com a animação, né? Um que realmente é um... Eu acho realmente bom, assim, é o Se Brincar o Bicho Morde. Eu acho realmente um filme bom. É um bom filme de beisebol e é um bom filme bom. E é um excelente filme de beisebol. Vale esse falar, pô, vale a pena assistir, vale a pena assistir. Os outros aí tem uma que é como, até esse aqui um pouquinho também de nostalgia e tal, mas esse vale a pena assistir.
Pra, brincar, pra mim, morde, vale a pena assistir. Esse aí pra mim tá como Uma Turma Divertida.
deve ser eu gosto mais do que Se Brincar o Bicho Morde, tá? Né? E tem outro também que é de futebol, aí futebol nosso, que é o Pisando na Bola também é legal. Então tem esses filmes aí dos anos 90, assim, são legais, assim. Ah, eu vi bastante, cara. Porque eu passava esses filmes, assim, como eu tive a TV a cabo muito cedo e tal, esse filme passava tudo no HBO, cara. Assim, não existia. Ainda, isso era pré-Disney Channel, né? Deixar claro.
Então, tinha, e eu em casa era aquele negócio, só tinha uma TV, e a partir meus pais chegavam em casa 8, 9 horas da noite, trabalho, a partir dali a TV era deles.
Tinha,
em casa. Então, eu não assistia muito filme. E à tarde que tinha o cinema em casa, a sessão da tarde, eu tava na escola. Então eu não assistia muito filme nessa época, assim.
Porque era isso, né? Porque aí tinha meus pais, minha avó, né, pra ver a novela, que aí a TV era deles, na parte da tarde, na parte pra noite, né? Porque aí, deu 6 horas, minha avó começava a ver a novela e ia embora. Tinha que parar pra assistir a novela, né? Porque eu tinha que assistir também a novela. Não, porque algumas eu de fato gostava, e algumas, assim, como minha avó dormia, aí ela ficava perguntando, eu assistia pra explicar pra ela depois.
Ah, que legal. Okay.
Mas muitas eu assistia também, porque eu também gostava, né? E também aquilo, né? A gente também não tinha muita opção, né? Tinha que assistir, na época só tinha uma TV, né? Que tinha TV boa, né? Que era a TV com a melhor imagem, né? Que era da sala. Que a outra TV que tinha era só pra jogar videogame, praticamente. Pegava o play, não.
Pô, falando desse filme, assim, dessa época, eu fico indignado porque a gente tá tendo as Olimpíadas de Inverno aí, e ninguém fala do Jamaica Abaixo de Zero, e eu fico inconformado quando a galera começa a falar de bobsled e não referencia Jamaica Abaixo de Zero.
É um dos melhores filmes de esporte. A gente tem que gravar Jamaica Abaixo de Zero aí em algum momento.
Sim, por favor.
Eu e o Diego gravou no Reprisada, né?
Eu fiquei um pouco de receio de rever na época, assim, que eu falei, ah, cara, esse deve
ser... Não, ele continua bom
demais. Ele continua bom. E o outro também, que é de esporte, que é corrida de trenó, que é o Iron Will. É muito bom esse filme, tá?
A gente falou dele também lá na...
Também tem na Disney. Verdade, é muito bom.
Ah, que bom.
Iron Will, o grande desafio. Isso é muito maneiro. Muito maneiro mesmo, né?
O Jamaica Abaixo de Zero é melhor. Tá no contexto aí das Olimpíadas de Inverno.
Pode assistir, que você, se você já assistiu já tem um tempo, se você nunca assistiu, né, vai nele, que ele é muito bom mesmo.
Ele é bom real.
E é um filme curtinho. Deve ter mais...
Uma história 95% verídica.
Bom, vocês querem falar mais alguma coisa?
Pô, eu queria citar só alguns momentos antes da gente fechar, que eu acho muito maravilhoso. Por exemplo, no começo ali, quando o Jerry tá voltando pra casa, e aí primeiro mostra as habilidades dele no beisebol, dele tentando jogar a bolinha de volta, lá pro pessoal jogar por cima da cerca. E eu acho muito engraçado ele tentando jogar a bolinha por cima da cerca, e se ele joga 1 metro pra esquerda, ele tinha conseguido passar a bolinha pela cerca, que a cerca era baixa do lado, só que ele tentou jogar pela cerca alta. Ok. Aí tem a cena da limonada, que é absurdo, que aí a gente tá estabelecendo como é que vai ser o filme. O moleque é horroroso nos esportes, e aí ele come que nem um troglodita, tomando a limonada. Estabelecendo o universo.
Eu não vou criticar essa cena específica, não por limonada, porque eu não... Mas, cara,
metade da jarra foi pro chão.
Mas assim, quando eu tô com sede, que calor, meu irmão. Vai metade da garrafa de uma vez só, tá? Mas aí é água, não é limonada. Pra mim, nada mata a sede, só água.
Eu faço isso com Coca-Cola. Já precisaram, né? Enfim.
Só aproveitar que falou da cena da limonada, eu não consigo, desde que eu assisti um episódio de Happy Tree Friends que tem a limonada, eu vejo limonada em filme, em série, em casa, em qualquer lugar, eu lembro de Happy Tree Friends. Só deixar isso aqui, porque também é de comédia, só... Bom, enfim. Desenho fofo de comédia meio gore, então... Meio não. Mas que nos anos...
É o comichão e coçadinha real. O comichão e coçadinha era pra ser uma crítica cínica, né? E aí levaram a sério e fizeram rap.
Exatamente.
mais cenas aí que eu ia falar?
Tem um bagulho da dublagem maravilhosa, que quando fala que ele vai pra um acampamento, ele fala assim, não, eu não vou pra um acampamento, eu vou vadiar.
porque ele fala, vou ficar de bobeira, assim, eu vou ficar de bobeira.
Ele fala, vou hangout, tipo, vou sair.
Vou sair, vou ficar de bobeira. Faz sentido.
Bom, ficou bom.
Assim, não sei se era um garoto de 11 anos falaria, americano.
Talvez não.
Mas ficou bom.
E eu acho maravilhoso o Pat, nas primeiras aparições dele, que ele lembra outra referência a Simpsons, que é o Troy McClure. Que fala assim, oi, sou o Troy McClure, você deve se lembrar de mim? Como? E o Pat fica assim, não, você deve ter me reconhecido por causa do vídeo. Aí eu lembrei do Troy McClure, né? Hora, que ele faz isso uma umas 3 vezes. É muito bom. Fechou. Todo o resto da minha lista a gente já tá.
Algo a acrescentar aí, Bia?
Não, a gente acabou falando de tudo que eu queria falar também.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assista aí o Peso Pesado, que apesar dos pesares, ainda vale a pena. É divertido. Achei um filme bem divertido, assim. Ele é bem dirigido, cara. Acho que ele passa bem, assim, a comédia ali no momento fofo ali entre o Pat e o Jerry funciona, que eu acho que também ter um bom diretor ali ajuda. Eu acho que é um filme bacana, cara. Me surpreendeu, assim, achei que ia ser o pior, né? Então vou deixar o espaço aí para os meus amigos fazerem as suas considerações finais e o seu jabá, vai lá, Bia.
Bom, muito obrigada aí por ter marcado essa gravação. Eu lembrava que eu gostava do filme, mas como eu disse, eu não lembrava muita coisa, então foi muito legal rever. E qualquer filme da Disney dessa época, real, é só avisar, eu venho. Sem perguntas, sem nada, assim, é só falar. É o filme e ver a data, tô assistindo. Sem restrições. E, bom, eu sou diretora de arte, designer de jogos, e vocês podem me encontrar aí no Instagram como Bia_Bock, Bock é B-O-C-K. E pra quem quiser me escutar nos outros podcasts que eu participo, é só entrar no link na bio do Instagram. Além disso, eu faço commissions como capa, artes e trailer animados pra livros, quadrinhos, material pra Twitch, pra jogo e pra impressão 3D. E se quiser outro serviço artístico, eu tenho um estúdio chamado Ghost Panda e te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda. E se tiver algum aluno ouvindo aí, depois me fala o que vocês acharam do filme. E é nóis.
Muito bom. Primeiro, valeu pelo convite, como sempre. Assim como a Bia falou, se chamar pra algum desses filmes dos anos 90, eu tô aí, né? Depois da nossa saga, a gente já fez toda a saga de Mighty Ducks, né? Então, acho que nosso fã-clube aí praticamente encerrou as atividades.
É porque a gente falou dos filmes, falou da série e falou do desenho.
Então... Depois de ter falado da série, não tem mais pra onde ir. Mas é isso. Eu sou Pedro Calarriça. Meus podcasts aqui foram tudo pra vala. Hoje eu tô só cuidando do meu canal pessoal no YouTube, que tá como folheando ponto de exclamação. Provavelmente vou ter que dar, porque tem outro folheando que apareceu esses dias. Mas eu faço basicamente review, unboxing de mangás, já uma vez que eu tô aqui no Japão, né? Falando de mangá e a coisa toda semaninha aí, com as revistas semanais Shonen Jump, Shonen Magazine. Então a gente passa folheando essas revistas e comentando gás da semana. Pedro Calarriça ou folheando lá no YouTube, vocês me encontram. E Pedro Calarriça em qualquer rede social me acha.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu!
Valeu.